E aí, pessoas, tudo bem? Mais uma vez, eu aqui, João Brendo, quero hoje compartilhar com vocês algo muito importante, que é um diálogo sobre o Congresso de Viena, que eu vejo poucas pessoas conversando ou falando. Veja bem, apenas como nota introdutória, o Congresso de Viena foi uma conferência realizada entre 1814 e 1815 e composta por representantes dos países europeus. Essa assembleia visava organizar a ordem geopolítica da Europa após a derrota de Napoleão Bonaparte. Antes da realização do Congresso, Áustria, Prússia e Rússia fizeram a Santa Aliança, que abordou o futuro dos territórios conquistados por Napoleão enquanto imperador da França. O Congresso de Viena tratou principalmente do novo desenho do mapa da Europa após o fim da era napoleônica, com o intuito de evitar novos conflitos. Já fica aqui o meu pedido para você ficar comigo, me acompanhar até o final para aprender sobre esse tema muito importante. E de antemão, eu peço compreensão, o trânsito hoje está um pouco tumultuado, então provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhos ou sons de carro, moto, ônibus passando aí no fundo. Mas fica comigo e vamos juntos aprender. Então, vamos lá, um breve resumo sobre o Congresso de Viena. Veja, o Congresso de Viena foi uma conferência ocorrida entre 1814 e 1815, que tinha como objetivo reorganizar o mapa do continente europeu após a derrota de Napoleão Bonaparte. Os países participantes foram Áustria, Prússia, Rússia, Portugal, Grã-Bretanha e França. O Congresso visava evitar outros conflitos, como as guerras napoleônicas. As principais consequências do Congresso de Viena foram a restauração das monarquias absolutistas e a divisão dos territórios anexados por Napoleão Bonaparte. Bom, mas e quais então os antecedentes do Congresso de Viena? Veja, a derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia em 1814, que se deu devido ao inverno rigoroso da região e causou a perda da força de seu império, marcou a restauração das monarquias absolutistas na Europa. Desde a retirada das tropas francesas do território russo, tiveram início as primeiras discussões sobre a definição da nova ordem geopolítica a ser implantada na Europa. As monarquias europeias temiam a influência da Revolução Francesa no continente, ou seja, receavam que seus efeitos se alastrassem por todo o continente. O fim da era napoleônica representou o final da hegemonia da França e a tentativa de restabelecer a configuração do mapa europeu anterior à Revolução de 1789. O imperador russo Alexandre I foi o idealizador da aliança que uniria as grandes potências europeias para decidir os rumos do continente após o fim da era napoleônica, o que se deu por meio da Santa Aliança. E veja, o que era então essa Santa Aliança? Ela foi uma união de potências europeias ratificada em Paris no dia 26 de setembro de 1815. Essa aliança foi integrada pelos países da Áustria, Prússia e Rússia. Seu principal objetivo era conter o liberalismo e o secularismo, restaurando o poder das monarquias absolutistas europeias e, consequentemente, fortalecer a fé cristã por toda a Europa. Buscava-se resgatar a ordem estabelecida antes da Revolução Francesa. Os reis absolutistas lançaram mão da Santa Aliança para conter as revoltas em suas colônias que ansiavam por independência. Os países que participaram do Congresso de Viena, como eu já havia pincelado, foram aqueles que tiveram seus territórios invadidos pelas tropas francesas durante o período napoleônico, isto é, a Áustria, Rússia, Prússia, França, Grã-Bretanha e Portugal. Mas vamos lá então em relação aos objetivos do Congresso de Viena. Veja, a gente poderia resumir os objetivos desse congresso da seguinte forma. Primeiro item seria restabelecer a ordem geopolítica anterior à era napoleônica, redefinir o mapa europeu, restaurar as monarquias absolutistas destronadas por Napoleão Bonaparte enquanto imperador francês, evitar que as ideias do liberalismo, isto é, a luta estrutural e política contra a monarquia absolutista, e do secularismo, ou seja, o sistema político que separa a religião do Estado e das instituições governamentais, obviamente que elas se difundissem pela Europa, e também resgatar o absolutismo e a fé cristã no continente. E veja, quais seriam então as principais decisões tomadas durante o Congresso de Viena? Veja, foram feitas essas, algumas decisões baseadas em princípios. Então veja, quais seriam esses princípios? O primeiro seria o princípio da legitimidade. Dar legitimidade aos governos e às fronteiras estabelecidas antes da Revolução Francesa de 1789. O segundo seria o princípio da restauração, restaurar a antiga ordem europeia anterior a 1789, evitando assim que ideias antimonarquistas, como as defendidas pelos liberais, se espalhassem pela Europa. E terceiro, o princípio do equilíbrio, que seria promover uma organização equilibrada entre os poderes políticos e econômicos através da divisão de territórios entre alguns países europeus. A partir, então, desses princípios, os integrantes do Congresso de Viena redefiniram o mapa político da Europa, tendo em mente a manutenção das monarquias europeias e a contenção de conflitos que desencadeassem outras guerras como as que aconteceram durante a era napoleônica. Vamos apenas dar uma leve pincelada, também uma resumida, sobre algumas decisões do Congresso para os países participantes. Veja, em relação à França, com a saída de Napoleão Bonaparte do poder, a dinastia Bourbon voltou a governar o país. Em relação à Grã-Bretanha, os ingleses foram os grandes vitoriosos ao derrotar as tropas napoleônicas e receberam vários territórios que estavam sob domínio da França, como as ilhas Maurício, Tobago e Santa Luzia. Em relação à Áustria, ela foi beneficiada pela divisão territorial promovida pelo Congresso de Viena, além de receber as terras do norte da Península Itálica, recebeu também a Galiza, na Polônia. Em relação aos estados alemães, porque até então ainda não existia um país ou uma nação chamada Alemanha, mas sim alguns estados alemães, Napoleão Bonaparte, quando ele expandiu o território francês, ele extinguiu o Sacro Império Germânico. A pedido da Rússia e da Áustria, então, foi criada a Confederação Alemã, reduzindo os estados de 300 para 39 estados alemães. Em relação à Prússia, no centro europeu, a Prússia recebeu alguns territórios que pertenciam aos estados alemães, se tornando o país germânico mais forte. Na Rússia, os russos receberam o Granducado de Varsóvia, que pertencia aos poloneses. A Crimeia se tornou um território livre, mas sob a proteção da Rússia, da Prússia e da Áustria. A Polônia perdeu a sua independência e foi dominada por russos e prussianos. A Península Itálica, Napoleão dividiu entre seus irmãos e o Congresso de Viena decidiu restaurar as dinastias que dominavam a região antes da invasão napoleônica. Em relação a Portugal, os portugueses tiveram que entregar a Guiana no norte do Brasil para a França e, na Espanha, restaurou-se o reino de Fernando VII e os espanhóis perderam a ilha de Trindade no Caribe para os ingleses. Uma outra decisão importante do Congresso de Viena foi a extinção do tráfico negreiro. Por conta da defesa dos princípios cristãos, os integrantes do Congresso decidiram acabar com o comércio de pessoas escravizadas. Obviamente e consequentemente, essa medida impactou o Brasil, porque, como nós sabemos, a mão de obra utilizada no Brasil durante esse período era, sim, escrava.
Bom,
Bom, pessoas, quanto às consequências do Congresso de Viena, o Congresso buscou a estabilidade das forças europeias no intuito de evitar outros conflitos semelhantes aos ocorridos na era napoleônica. Foi uma tentativa inédita baseada na cooperação entre as nações, conforme o princípio do equilíbrio que norteou as decisões da Assembleia. As unificações alemã e italiana perturbaram o equilíbrio europeu décadas depois, mas, de certa forma, o continente conseguiu manter os acordos estabelecidos em 1815 por um século, até a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. O conflito, iniciado em 1914, rompeu os acordos estabelecidos após o Congresso de Viena, desintegrando então as forças políticas europeias e enfraquecendo sua influência mundial. Bom, pessoas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu gosto muito sobre a história que envolve os estados, né, as nações germânicas. Em breve a gente vai ter uma série de temas, sempre relacionando história e psicologia, psicanálise, que são as áreas que eu estudo, que eu abordo. E como referência bibliográfica, é um pouco difícil, eu confesso que eu conheço poucos livros a respeito desse tema, então eu vou deixar aqui um em português, que é Do Congresso de Viena ao Tratado de Versalhes, tá? De um escritor chamado Seemann. Eu não sei se você encontra ele na Amazon, mas eu sei que em sebo você encontra ele usado. Também deixo um livro que foi uma edição comemorativa de uma editora austríaca que comemora, né, ou comemorou os 200 anos do Congresso de Viena em 2014, que é o livro, infelizmente, não sei se tem em português, mas, né, de repente você consegue ler em alemão, é o livro Der Wiener Kongress, Die Erfindung Europa, né, que seria o Congresso de Viena e a invenção da Europa. É um livro muito interessante, muito bem elaborado, traz alguns manuscritos, né, e documentos. É um livro que vale a pena. E por último, é um livro que esse eu sei que você encontra na Amazon, que eu já pesquisei ele aqui, que infelizmente é um livro em inglês, novamente em outro idioma, que em português é O Congresso de Viena, 1814-1815. O título original dele é The Congress of Vienna, do Charles Webster. Eu não estou aqui para fazer crítica literária nem algo do tipo, então estou recomendando esses livros porque eu acredito que vocês vão adquirir algo de útil desse conteúdo, né, desses livros. E fica aqui o meu pedido para que você me siga nas redes sociais, @_brendo_pereira. A gente vai trabalhando em outros temas futuramente, estamos processando ainda a estruturação de um site, a criação de um canal no YouTube. E é isso, eu agradeço por você ter me ouvido até aqui, então até o próximo episódio. Um grande abraço.